Em uma dessas idas, encontrei uma cliente e aí fiz essa abordagem. Ela: rapaz, eu agradeço muito vocês. Vocês me proporcionaram uma viagem pro Ceará. Eu falei: viagem pro Ceará? O projeto nunca sorteou viagem, não teve nada nesse tipo. Eu falei: como assim? Não sei como o projeto disponibilizou, sabe? Não, porque o valor que eu recebi enquanto desconto na conta de energia, eu fui guardando ao longo de um ano.
Oi.
E esse recurso, ou seja, é uma economia virtual, né? Eu deixei de pagar, passo a economizar aquele recurso financeiro. E essa cliente em específico, ela fez uma viagem pro Ceará. Ela falou que foi a primeira viagem dela saindo do estado da Bahia. Ela nunca tinha feito uma viagem de avião, inclusive, somente com os resíduos, para você ver o valor agregado que o material tem.
E, ou seja, também já podia trazer aqui a Neoenergia, o Vale Luz, com outro tema, que é educação financeira, até convidar a Gigliola Senna, do Finanças em Foco, para estar aqui com a gente. Mas é exatamente essa economia. E isso é interessante, porque eu vejo lojistas, né, como tem Shopping Barra também, eu já fui no Shopping Barra. Eu prefiro ali o Shopping Salvador pela questão da minha logística, né, mas já fui no Shopping Barra. E também, esse eu não gosto muito não, mas não é por culpa do Vale Gás não, é por culpa da logística, que é do passeio, que tá ali na ladeira, acho que onde estacionar, eu me reto, vou embora. O Salvador Shopping é mais fácil, você tem onde estacionar. Mas assim, você tem essa ideia da economia, né? Você tem essa troca. Aí o lojista muitas vezes faz o quê? Aquela caixa que era para jogar fora, ele junta, ele pega o intervalo de almoço desse. Isso acontece muito, Paulina, que eu já vi, eu já presenciei isso aí. Né? E ele aí sai com as embalagens, né? E vai lá e troca. E eu digo que eu já presenciei, porque uma vez eu achei interessante. Um grande, não vou citar o nome, não, porque eu não pedi outro desenho, pode não gostar. Mas tem um amigo meu pessoal que eu já conhecia antes, a esposa era gerente. E ele levava, mas muita caixa de papelão. Cleiton, se você estiver ouvindo, você vai saber até exatamente quem é que eu estou falando. Porque quando eu chegava ali, ele chegava com o carro dele e fazia: epa! Não, sou eu, vou passar isso à frente.
Primeiro eu.
Porque ele abria a mala do carro e botava. Né, a esposa dele trabalhava, era gerente de uma lanchonete, e ela chamou ele e falou: venha pra cá, porque eu não posso sair. Você leva as caixas, você descarta ali, ou descarta, você troca ali no posto. Então, você vê que traz essa economia até para quem está trabalhando próximo de um polo desse. Né? Então, você está trabalhando em um polo desse, no shopping, por exemplo, quantas latas são descartadas ali? Né? Então, ali você pode estar arrumando a mesa, e a gente percebe que alguns funcionários arrumam, não para trocar só no Vale Luz, mas eles arrumam até para eles, é uma fonte ali de complemento de renda, mas ele pode estar fazendo isso, né? E dá duas vezes, porque como você trouxe aí sua cliente que tem essa noção de educação financeira, a pessoa, se eu tinha que pagar lá 100 e estou pagando 80, eu economizei R$20 naquela conta, então eu ganhei R$20 sim. Né? Então você vê quando a pessoa tem um planejamento, aí já é fantástico, aí já é sua área, Paulo, de economia. Mas quando você tem esse planejamento, você consegue sair do estado, você consegue fazer a sua primeira viagem. Né? Então é interessante porque você vê, Paulo, quando a gente monta ali as pautas, a gente conversa sobre a pauta, faz o card, o foco é na sustentabilidade. Mas aí o Rafael já traz essa questão da educação financeira.
É que é uma cadeia, né? É um agregado, né? É um agregado de benefícios. E a gente tem que trabalhar muito com essa visão do mundo, com esses valores agregados. O que é gagrega. O que ela falou é fantástico, né?
Sim.
Dentro dessa linha da economia. E ela foi muito sábia, disse: eu deixei de pagar, eu vou continuar achando que eu estou pagando cheio. Sim. E esse dinheiro aqui está sendo guardado.
Até porque vem discriminado na conta. Né? Você vai vir ali, tem a fatia da iluminação pública, tá lá, né, a taxa de iluminação pública, e tem lá o desconto e vem com o Vale Luz mesmo.
E eu gostaria de salientar o seguinte: o Vale Luz, eu tenho energia solar. Energia solar você ainda continua com geração distribuída, você continua pagando ali o consumo mínimo, a taxa de iluminação pública, e o Vale Luz, o desconto é um desconto financeiro. Então, mesmo para esses consumidores que têm geração solar conectada à redistribuição, há um valor financeiro, ele pode conseguir zerar essa fatura com os resíduos que ele entregar ao Vale Luz. Então o Vale Luz acaba trazendo.
Ele não sai do projeto porque ele instalou a energia solar.
Mesmo com a energia solar, é importante que os consumidores não conseguem zerar a fatura de energia, porque sempre haverá uma cobrança mínima ali, que seja da taxa de iluminação pública, o consumo mínimo depende do nível de, na verdade, se é bifásico, monofásico, trifásico, então há essa cobrança. E com o Vale Luz ele conseguiria abater esse valor financeiro cobrado, porque o desconto do Vale Luz é um desconto financeiro. Então entra uma linha lá na conta de energia na descrição, indicando o Vale Luz, pé, anel e o valor negativo, fazendo esse abatimento lá na sua fatura.
A ideia da energia é continuar ampliando o serviço, né?
Sim, sim.
O projeto continuar bem.
Isso. Como eu falei, desde 2008 o projeto é desenvolvido. Ele começou apenas com o Ecoponto, que ficava, se eu não me engano, fugiu o nome agora do bairro, era na suburbana, porque fugiu agora o nome. Ficava apenas nesse local e hoje a gente já ampliou bastante o projeto. Temos 15 pontos de atendimento fixos, além dos pontos itinerantes, que são unidades móveis, que funcionam como ponto de atendimento, também coleta instituições, em condomínios residenciais, que também podem participar do projeto. E em 2022 a gente trouxe mais uma inovação no projeto, que foram as máquinas de autoatendimento, que são as máquinas inteligentes, em que a gente traz uma ideia de gamificação no projeto, em que o cliente participante pode depositar embalagens pós-consumo, a máquina reconhece através de inteligência artificial e converte aquele resíduo em créditos financeiros. E esses créditos financeiros, por sua vez, ele pode solicitar resgate por desconto na conta de energia ou então fazer a doação para alguma instituição que esteja cadastrada ali no projeto.
E é isso que eu ia trazer, Paulo. Ah, eu tenho luz solar. Você pode doar. Mas eu já estou zerando minha conta. Você pode doar. Então, existem diversas instituições. Eu lembro de Manduz, que é para quem eu já fiz doações. E tentei outras, né? Então, assim, tem energia solar? Ganhou essa energia do criador, do sol? Doe para instituições que estão fazendo aí trabalhos brilhantes, como a gente cita aí o Hospital Manduz, que atende aí milhares de pessoas. Então, e outra, você está ajudando o meio ambiente, você está ajudando o futuro do planeta.
Você está se ajudando a sua sobrevivência. Sim,
e você está economizando, assim. É algo que a gente tem que começar a pensar nisso aí, porque não é algo pesado, Paulo Viana. Eu posso falar isso com muita tranquilidade. Eu até brincava com eles aqui fora do ar, dizendo assim: agora sim, minhas garrafas é tudo sem tampa. Né?
Porque tem
o Castrampinha, que inclusive já veio aqui, que faz outro trabalho. Também que é importante, que é castrar esses animais de rua que são invisíveis para o poder público, né? Esses animais que não vão sozinhos no castramóvel. Então, assim, você tem diversas formas de fazer.
Vizinho lá no shopping, né?
Sim, no shopping Salvador.
Salvador.
Né? Mas eu até falava disso. Vocês vão até fazer uma parceria, até brinquei com eles aqui falando, vamos fazer uma parceria, não, chamar aqui.
A Neonergia está aberta a qualquer tipo de parceria, visando, trazendo
aí, benefício
amplo para o... Pro projeto, para os consumidores, trazendo mais opções. Não é algo fechado, uma cadeia fechada, é só na energia,
como eu falei, sabe,
anteriormente.
Começar aí pelo Salvador Shop, que também é um grande parceiro do projeto do Caxampinha, que cede esse espaço. Mas assim, e também quando você pensa na caxação de animais em situação de rua, também você está pensando em saúde pública e na sua saúde pública. Porque a gente falou do catador que vai lá abrir a embalagem atrás do sustento da sua família. O animal abandonado nas ruas, ele também lasca o lixo, ele precisa de comer.
Com certeza.
Ele não lasca o lixo ali para brincar. Pode ser que algum filhote possa lascar ali na brincadeira, mas normalmente o animal, ele rasga o lixo através de comer. E não é gatos e cães apenas. Roedores, né? E outros animais também vão lá rasgar o lixo. Então, é algo que a reciclagem, reutilizar, eu não vejo nada que seja um empecilho. Eu só consigo ver benefício. Até para quem não acredita, os negacionistas, não existe mudança climática. Tudo bem, não existe nada disso não, amigo, tudo bem. Mas doe para a Irmã Dulce? Esqueça. Não tem não, é tudo mentira. Mas doe para a Irmã Dulce.
Claro, né? Faça ação de...
Não entupa seus ralos, entregue o olho ali. Então, assim, eu não consigo ver um lado que diga isso aqui é ruim. Né? Às vezes, e vi que o Rafael aqui fica até contente que a pessoa responsável pelo programa comete algo que eu faço em casa, e eu já espero que minha esposa esteja assistindo esse programa, viu, Mônica? Que ele também junta, Mônica, as embalagens na casa para levar de uma só vez. Então tem assim, esse problema ali de você... Mas assim, toda casa tem um espaçozinho para guardar algumas pets ali. Aí naquele saco você pode misturar tudo e no dia que vai levar faz a separação ali, bota de forma separada, pode separar em caixas de papelão, inclusive depois que entregar todos os materiais, você vai lá e pesa as caixas que levou separado. E eu, antes de encerrar, Rafael, eu queria fazer essa lembrança. Respeitem também os atendentes desses postos. Então, assim, quando ele disser, senhor, o material tem que ser lavado, ficou claro que não é porque ele quer. Né? É uma norma, é uma regra, a regra tem que ser seguida. Então, assim, e não custa nada, eu acabei o iogurte, dá aquela sacudida na embalagem, porque aquele produto vai azedar, aquele produto vai fermentar, e aquele produto vai trazer ali prejuízo para o trabalhador que está ali recebendo. Então, quando ele diz lave, separe, é uma norma, né? É uma regra. Então, para também termos a educação e sustentabilidade, educação ambiental, respeitar regras, respeitar normas, principalmente se você faz isso com o seu filho. Então, olha lá, com o seu filho você pode estar mostrando aí, olha aqui meu filho, vamos lavar, é uma norma, é uma regra, normas e regras se respeitam, vamos separar o plástico, né? Se você ainda tem mais tempo ali, mais conhecimento, olha lá, ó, plástico, meu filho, tem vários tipos, ó. Então, assim, dá para você fazer isso fazendo o seu papel de pai. A educação não é na escola apenas, a educação começa em casa, né? E aí eu lembro da nossa tenente-coronel Érica Patrícia, né, que na primeira entrevista no Fora da Caixa, ela falou do filho dela, falou no ar, então posso estar repetindo aqui, porque isso foi dito aqui na Caixa FM. Quando vieram trazer ali o canudo, o garçom, ele fez, não, leve, isso mata a tartaruga. O menino aprendeu aquilo na escola. Naquela época, a oficial nem sonhava em estar ali na Polícia Ambiental. Então, quem foi o primeiro professor ali, né, da parte de proteção ambiental foi o filho. Então, mais uma vez, também parabenizo aí a Neo Energia por ampliar isso às escolas.
E amplio mais nossas aulas, né, falando aqui sobre essa questão da educação em casa, sim, fazendo, né, aprendendo brincando. Né, você fazendo os grandes mosaicos, as grandes brincadeiras, mas ensinando, acima de tudo, o comportamento da criança, que é muito importante. Você, na primeira infância, está ensinando as crianças a ter esse comportamento ambiental e de proteção ao meio ambiente.
Rafael, chegou aqui o nosso grande inimigo do Voz dos Saberes, que é o tempo, inclusive já extrapolei aqui em 6 minutos. Mas
antes de você, por favor, me permita só.
Patrícia Tocha está na casa.
10 segundos.
Tá.
Chefa, uma notícia que te agrada muito. Né? Viva a natureza, né? Porque uma leitoa lá em Minas Gerais deu 46 crias. Está entrando no recorde mundial em Minas Gerais. Então valia a pena. Quando a gente fala de meio ambiente, que viu uma leitoa ter 46 leitões, 46 filhotezinhos, o recorde do mundo era 37.
Coitado dessa mãe para amamentar. Mas, Rafael, antes de encerrar, eu queria que você fizesse aqui um compromisso com Voz dos Saberes, com nossos ouvintes, espectadores aí do YouTube, que é de retornar, ou na sua pessoa, ou outro representante da Energia, para a gente continuar esse bate-papo, que é um lema da Cardeal FM, a informação que transforma. E são ações como essas da Energia que você pode transformar, e a gente viu aí como algo que era um pouco restrito ali, a falar de reciclagem, sustentabilidade. A Rafael já trouxe o exemplo da própria educação financeira, a gente trouxe ali para a questão do encanamento, que eu acabei lembrando aqui, né, dessa questão do óleo. Então, são informações que realmente transforma em casa e transforma o mundo. Então eu queria esse compromisso seu de retornar em breve e que, infelizmente, você se despeça aí dos nossos espectadores com esse compromisso de retornar.
Sim, eu fico à disposição para participar, principalmente para tratar de tema tão relevante quanto esse, a questão da sustentabilidade. E como você me colocou, é algo amplo, que acaba permeando por diversas outras disciplinas, né? Que seja a educação financeira, a própria educação ambiental, a questão do senso coletivo, né? Porque, queira ou não, acaba reverberando em toda a sociedade essa questão do descarte inadequado dos resíduos. Então, fico à disposição. A Neo Energia Tocoeba também fica contente em ser convidada em participar desse bate-papo aqui, para trazer essa informação e falar um pouco mais sobre o projeto Vale Luz e possibilitar que a maior quantidade de consumidores possam participar e ser beneficiado com essa iniciativa.
Paulo Viana, vamos ter que ir, mas antes queria também deixar aqui um abraço a Maria Eduarda Gomes, que foi o nosso primeiro contato com a Neo Energia, que de imediato já tinha dito ali que aceitaria, né? Foi até interessante como são as coisas, Paulo Viana. Ela entrou em contato comigo para eu dar uma entrevista, Paulo Viana, e eu chamo ela para ela ser entrevistada.
Pronto, entrevistada.
É legal, então a vida é assim, mas queria agradecer, porque de imediato ela aceitou. Também agradecer, Litiane, que está aqui com a gente, acompanhando o Rafael, a equipe também de comunicação aí da Neo Energia.
São duas vias, né? Aliás, então, aqui a gente fica muito feliz, Rafael, porque o Thiago já disse o slogan, mas eu gosto sempre de repetir, Cardeal, informação que transforma, e a nossa missão tem sido aqui, nesse Vozes e Saberes, é cada vez trazer mais vozes, né, para estar construindo esses saberes em conjunto, junto com nossos ouvintes, aqueles que nos escutam nos prefixos da Cardeal, no 106.1, no YouTube, que nos acompanha na rede. E é muito importante isso, e essa construção, a gente fica muito feliz de estar conduzindo e ter o retorno do nosso ouvinte, que fica toda noite bem informado e se agrada muito do que ouve e se educa cada vez melhor.
Por fim, só, se tiver tempo, claro, ainda, claro, só trazer aqui uma citação de Confúcio, que eu gosto muito, que é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, a energia segue nesse intuito de convencer, através do exemplo, a sociedade com relação à construção de um futuro mais sustentável.
E é com essa grande lição que vamos encerrando mais um programa do Voz dos Saberes. Amanhã, Paulo Viana tem uma atividade externa, então amanhã teremos uma reapresentação, que eu vou combinar agora ali com Jorge Cordeiro. Então amanhã não estaremos ao vivo, mas na quinta-feira estaremos de volta ao vivo com vocês aqui, com mais um tema para a gente estar fazendo aí essa troca de informações, que é o objetivo principal da Cardeal FM, do Vozes e Saberes. Vamos encerrando mais esse programa com as bênçãos dos senhores do Bonfim e agradecendo mais uma vez a Neo Energia por disponibilizar o engenheiro de eficiência energética, Rafael Damasceno, por essa noite. Obrigado a todos, uma boa noite e até quinta-feira.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. 106.1. Cardeal FM. Conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Giro de notícias.
Esse é o Giro de Notícias. Eu sou Cassie Balog e você acompanha os destaques do momento. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro foi condenado por unanimidade pelo STF pelo crime de coação no curso do processo. O placar foi de 4 a 0. A condenação decorre de suas tentativas de interferir no julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso da trama golpista, entre elas articular o tarifaço americano contra exportações brasileiras, pressionar o governo Trump a revogar vistos de ministros do STF e do governo federal e incentivar a aplicação de sanções econômicas da lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. O STF manteve também, por 3-1, a prisão de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, e de seu primo Felipe Vorcaro. Os dois são investigados por ajudar Daniel a ocultar recursos do esquema de fraudes no sistema financeiro envolvendo o Banco Master. O líder indígena Raoni Metoctiri, de 94 anos, permanece internado na UTI do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso. O boletim médico do hospital, divulgado no início da tarde desta terça-feira, informou que ele segue sob acompanhamento da equipe médica e apresentou melhora discreta e positiva nas últimas 24 horas, mas ainda não há previsão de alta. O presidente Lula se reuniu nesta terça-feira com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, para pedir a revisão das restrições a produtos brasileiros, incluindo carne e materiais siderúrgicos. Lula esteve no encontro como convidado da cúpula do G7, grupo formado por Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá e União Europeia. Os 3 homens presos pela morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, arremessada sem a corda de segurança durante um salto de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo, afirmaram em depoimento à polícia que não sabem explicar o que motivou o erro. Os 3 alegaram que o ocorrido foi uma fatalidade. A participação de mulheres em cargos de alto escalão do Serviço Público Federal mais que dobrou nas últimas décadas, passando de 17% em 1999 para 37% em 2025. Segundo estudos divulgados pelo movimento Pessoas à Frente, a Fundação Lehman e o IPEA, apesar do avanço expressivo, o número ainda fica abaixo do peso feminino tanto da população brasileira em geral, de 51,5%, quanto entre os próprios servidores ativos do Executivo Federal, que representam 45%. O prazo para pagar a taxa de inscrição do Enem 2026 termina nesta quarta-feira. O boleto, no valor de R$ 85,00, está disponível na página do participante no site do INEP e pode ser acessado com o login do gov.br. Quem precisar reimprimir o boleto deve gerá-lo novamente pelo mesmo endereço. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Cassie Balog. Edição, Thiago Pedruzzi.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais.
Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardialfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardialfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardial FM e não perca nenhum detalhe. Cardial FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardial FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardial FM.
Musical.
Conectado em você. Cardeal FM, conectada em você.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
A seleção brasileira se reapresentou nesta segunda-feira e voltou a treinar depois do empate por 1-1 com Marrocos na estreia da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti não contou com 4 jogadores na atividade. Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Rafinha, que foram poupados, e Neymar, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha. Inclusive, o craque da seleção brasileira foi submetido a novos exames nesta segunda-feira para avaliar a condição da panturrilha. O detalhe é que essa ausência no treinamento faz com que dificilmente ele esteja em campo na sexta-feira, na segunda rodada da Copa do Mundo diante do Haiti. Houve uma reunião com o departamento médico, fisioterapeuta e preparadores físicos para que eles pudessem avaliar o processo de cicatrização da lesão, mas ainda não tem uma definição sobre o caso. A verdade é que a terça-feira será muito importante para a definição. Caso Neymar esteja treinando com bola, a probabilidade de, pelo menos, ele ser relacionado para sexta-feira contra o Haiti, ela existe. Caso ele siga treinando a parte física na academia, está descartada a possibilidade do camisa 10 da seleção brasileira estar em campo na segunda rodada da Copa. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniela Esperon.
Musical.
Conectada em você.
Cardeal FM 106.1 Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
Entre os setores que podem ser afetados pelo fim da escala 6x1 está o de transportes públicos. O temor é de que as tarifas sofram algum tipo de reajuste. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, existe a chance de aumento de até 8%. Dados recentes do Instituto Pesquisa Econômica Aplicada identificaram que com uma mudança na quantidade de horas trabalhadas, o segmento pode ter uma elevação nos custos de até 8,77% por hora de trabalho. Segundo o IPEA, o número é maior do que a média nacional de 7,84%. O economista César Bergo explica como isso pode se dar.
Pode ocorrer aumento de custos em razão de redução das horas trabalhadas, mantendo o mesmo salário. E também aquela questão de descanso semanal também obrigatório de pelo menos 2 dias. Né? Além disso, existe essa necessidade de contratar novos trabalhadores, mas aí pode encontrar alguma dificuldade em função da falta de profissionais qualificados. Né? E para manter essa atividade no mesmo nível de operação atual, então, sim, deverá fazer essas contratações, sobretudo naquele segmento do transporte ligado ao transporte urbano, aquele transporte rodoviário de cargas e logística também vai precisar ser visto, né?
De acordo com o economista César Bergo, há medidas que podem amenizar esse impacto.
A saída seria reorganizar as escalas, né? Isso vai ter que ser feito. Negociar também acordos coletivos que permitam a utilização de horas extras, principalmente, e buscar, sobretudo, na minha visão, ganhos de eficiência. Então, vai forçar o setor a buscar um ganho de eficiência para não aumentar tanto os seus custos.
A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos estima que o impacto final terá alta de 2,21% nos gastos operacionais das empresas do setor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
FM.
Musical.
Conectada em você.